Fala aí, pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui falando do podcast Segurança Diferente. Queria primeiramente aí agradecer aos ouvintes. Aí nós chegamos aos milhares de ouvintes. Aí nunca imaginei que fôssemos atingir números tão expressivos. Então, assim, de coração agradecer ao pessoal que sempre compartilha, pessoal que manda dúvidas, que fala comigo lá no Instagram da Segurança Diferente, segurança.diferente. Vocês vão achar o nosso Instagram lá. MR.HugoRibeiro também, vocês vão achar o meu Instagram pessoal. Então, nós vamos dar sequência aí ao nosso podcast sobre os mitos da segurança. Hoje nós vamos falar sobre o oitavo, que é jargões difíceis, né? O uso de jargões aí difíceis demonstram competência. Eu odeio isso com todas as minhas forças, eu luto muito para escapar dessa armadilha de usar jargões aí no mundo da segurança. Tenho muita dificuldade aí, meus colegas advogados sabem bem disso, né? Eu fico bem chateado quando eu vou tentar conversar com um advogado e ele vem com aqueles jargões lá que ninguém entende, só eles, e eu tenho bastante ressalva quanto a isso, porque eu acho que uma boa comunicação, as duas partes têm que entender, né? Tem que ser fluida. E na segurança não é diferente, né? Então, eu tenho um amigo que ele sempre vem com os ex nunc da vida, ex tunc, bis in idem e outros aí. Vocês não fazem ideia, dê um Google depois lá para descobrir o que que é isso aí. Os advogados usam bastante esses termos, né? O famoso data venia, né? E coisa em julgada, sucumbência, jurisprudência. E assim, não são palavras do cotidiano, né? E com certeza são palavras que dificultam a comunicação. Às vezes a pessoa fica com vergonha de falar que não sabe o que, que aquilo quer dizer, ou que não entendeu, e deixa passar, e a comunicação fica incompleta, né? Traz ruído para a comunicação, traz lentidão para o processo de entendimento, de compreensão. E os profissionais têm essa ilusão de que utilizando desse artifício demonstram maior competência, né? Então, toda vez que eu tento conversar sobre segurança, principalmente aí com profissionais que não são da área, né? Tem até uma história engraçada que uma vez a gente estava numa visita e numa planta nossa no Brasil e um diretor foi perguntado, né? Pelo profissional de segurança, como é que está o SMS aqui e tal? Como vai o SMS? Aí ele falou: não, aqui a gente usa mais o WhatsApp. Então, assim, por quê, né? Porque o SMS das mensagens de texto, né, em algum momento foi mais famoso, acho que até hoje, se bobear. Se a gente pensar nos Estados Unidos, eles usam mais o SMS do que o WhatsApp. Uma outra história também, uma vez eu estava nos Estados Unidos, numa situação lá, e aí eu pedi o WhatsApp de uma pessoa lá, e a pessoa falou assim: mas por que isso? Eu falei: não, é um app aí de troca de mensagem de texto. Ele falou: mas o celular já tem o SMS para trocar mensagem de texto, não precisa de mais um app, né? Então, isso é um problema que a gente às vezes não se dá conta. A gente quer mostrar superioridade, a gente quer mostrar conhecimento com o uso desses jargões, né? A gente fala muito sobre risco, pessoal da nova visão, né? Qual eu me incluo aí como um dos precursores, né? A gente fala bastante de criar capacidade, né? Mas aí toda vez você tem que explicar, né? Então eu estou pensando muito sobre isso, assim, se a gente precisa explicar todas as vezes, lógico, tem um período aí, um tempo que o conceito precisa pegar e ser entendido, né? Mas assim, se você precisa explicar muito e a pessoa encontra muita dificuldade, talvez o problema esteja em você, né? Talvez você precise mudar o seu linguajar, né? Eu costumo dizer também, assim, como fã de moda, gosto bastante de moda, de ficar antenado aí no que as pessoas estão usando, assim, não que eu possua capital financeiro para segui-la. Mas eu gosto de acompanhar de algum modo. Eu trato a linguagem como uma roupa, né? Você pode ter várias peças, peças chiques, peças mais humildes, peças de calor, peças mais elaboradas, mas assim, a ocasião é que vai dizer o que que você vai usar. Então, se você está com o seu time ali e você sabe que todo mundo vai compreender quando você falar APR, uma ST, um RASOP, um ATIF, todo mundo vai entender, né? O SMS, esse monte de siglas que a gente usa, tudo bem, isso pode acelerar a comunicação e não vai ter efeito na fluidez, né? Então, isso é válido, assim. Mas se você vai precisar estar tá no outro público, né? Então, você não vai usar uma roupa de neve aqui no Brasil, né? Pelo menos não aqui onde eu moro, em Santos, né? Isso também é uma outra história que eu posso compartilhar aqui. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, lá no comecinho dos anos 2000, eu levei uma jaqueta jeans, né? Cheguei lá, tava 0 graus. E aí, graças aos amigos que me emprestaram roupas de frio de verdade, eu não padeci, né? Mas assim, é como a linguagem, você precisa saber como utilizar a linguagem. Você pode ter um jargão, você pode ter conhecimento linguístico, você pode ter um vocabulário mais elaborado, mas a decisão de usar isso é que vai definir tudo. Se você usa com pessoas que não vão compreender, o erro está em você, né? Assim como se você leva uma jaqueta jeans para os Estados Unidos num frio de 0 grau, lógico que não era como hoje, que você entra no seu celular aí, checa a previsão do tempo, então assim, era mais difícil, mas teria como saber, né? E foi uma falha minha. Então, assim, a escolha errada da linguagem errada, da roupa errada na ocasião, para uma situação que pedia outro tipo de vestimenta, e a mesma coisa serve para a linguagem, né? Então, aqui a gente abordou uso de palavras difíceis. Então, sempre que possível, evitá-las, né? Se isso não vai te engrandecer, não vai demonstrar competência, se as pessoas não estiverem prontas e aptas a receber aquilo e compreender. Então, evitar palavras difíceis é um ponto aí de atenção que devemos ter. Palavras com significados complexos, né, ou significados diferentes, como eu falei aí do SMS, pode ser saúde, meio ambiente e segurança, mas também pode ser as mensagens de texto, né? Assim como tem gente que usa APR, análise preliminar de risco. Tem gente que usa ART, análise de risco, né, no trabalho, e aí já confunde com a ART dos engenheiros, né, que eu já, pô, quantas ARTs já submeti na minha vida aí. Então, ficar atento, né, a palavras com significados diferentes. Às vezes você fala em capacidade, as pessoas entendem uma outra coisa. Às vezes você fala em gestão de risco, você fala em RASOP, né? A pessoa não faz ideia do que seja, né? Então, uso de palavras de outros idiomas também é um problema, ou pode ser um problema, né? Se vocês estiverem ouvindo ruído de fundo aí, eu peço desculpas, mas a gente faz tudo aqui em casa, então tem criança correndo, tem a janela, tem de tudo aqui, ainda mais que a gente está perto do carnaval aí, ó, vocês provavelmente vão escutar alguns ruídos, peço que perdoem, mas foquem na mensagem. Então, palavras com significados diferentes devem ser evitadas sempre que possível. Palavras maçantes ali, então insistir num vocabulário que você vê que as pessoas têm dificuldade de compreensão, né? E eu vejo muita gente falando: ah, mas se não entendeu, é problema dele. Não. A nossa área, pessoal, ela depende a exaustão, né? Depende assim diretamente o sucesso da nossa área, o nosso sucesso como profissional de segurança depende exclusivamente do nosso bom relacionamento e da nossa boa capilaridade entre as áreas, né? Então aqui eu usei uma palavra que não é tão comum, né? Capilaridade, ou seja, a nossa penetração, a nossa aceitação, vamos dizer assim, né? Pelas demais áreas, né? A nossa fluidez ali, como que a gente lida com as demais áreas, como que a gente se entrosa com eles. Então, depende disso demais, assim. Se você não é bem recebido, se você é visto como um pária, se as pessoas te veem e param de fazer o que elas estão fazendo, ou começam a se ajeitar, isso vai interferir diretamente no sucesso ou insucesso da sua empreitada como profissional de segurança. Então, evitar assim a insistência com palavras, com jargões, é muito importante. E por último, aqui para a gente não se alongar muito, né, assim, a gente precisa explicar as coisas que a gente está falando. Então, quando eu falo em criar capacidade, né, segurança não é, ausência de acidente, é presença de capacidade. Eu preciso deixar claro para as pessoas do que eu estou falando, né? Quando eu falo assim que erro é normal, né, as pessoas a priori imaginam que a gente está falando de anarquia. Então, pode tudo, ninguém vai punir ninguém, né? Então, a gente precisa explicar. Ainda mais quando é um conceito novo, algo que a gente está trazendo de inovação, né? E eu, por felicidade, assim, eu tenho muito forte em mim essa questão do pioneirismo. Eu gosto de buscar coisas novas, de desafiar o pessoal que trabalha comigo a melhorar, a trazer ideias. Então, isso tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você está inovando, mas as pessoas não têm nada a ver com isso. Às vezes o trabalho delas continua linear ali, continua na mesma. A inovação vem de você, então você que tem a obrigação, nós no caso, né, de explicar bem aquelas coisas que a gente quer trazer, né? E por último, mas não menos importante, assim, a gente precisa ser um diferencial na operação, né? Então, a gente precisa encontrar as pessoas nas atividades delas de rotina, nos locais de trabalho, nos campos ali de, nas frentes de trabalho, né? Eu vejo muita gente que tem a mania, assim, ou o hábito de, ah, preciso falar com fulano, manda vir aqui no meu escritório, né? Não, evitem isso. Nada acontece no seu escritório. Então, visite as áreas, encontre as pessoas nos locais que elas estão, façam esse tipo de busca. Vão até lá, tentem entender, tentem se colocar ali, serem empáticos no local, no lugar daquela pessoa e ver por que que é tão difícil para elas, por que que o nosso jargão é complicado. Eu vejo palavras na PT, aí na permissão de trabalho, que pô, são complicador para quem vai realizar ali, emitir a permissão de trabalho, né? Então, por que não simplificar, né? Por que que a gente precisa usar palavras que vão atrasar a compreensão e, em consequência, a liberação de um trabalho importante, e depois as pessoas vão fazer um trabalho com pressa, porque a gente escolheu palavras ali que nos dariam um pseudo-status aí. Então, pensem sobre isso, assim, um episódio curtinho aí, só para a gente refletir, que eu sempre falo, né, os profissionais de segurança são parecidos com técnicos de futebol, né, os bons. Os bons são os que menos atrapalham. Então, assim, se a gente conseguir passar imperceptível ali, usando aí também um jargão criado aí por mim sobre a questão do sal, né? Se a gente conseguir dar uma pitada ali, dar um saborzinho sem aparecer, o trabalho nosso terá sido feito com excelência, né? Não, nossa marca não deve ser um complicador, não deve ser de status, deve ser de relevância. Eu sempre falo isso. A gente precisa ser visto como relevantes para o desenvolvimento seguro das atividades. E isso é o maior desafio que os profissionais de segurança devem ter nas suas carreiras, né? Dito isso, fico por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Se puderem, compartilhem o episódio nas suas redes sociais aí, entrem em contato, mandem mensagens. E foi um grande prazer gravar mais esse episódio com vocês aqui. Um abraço, até a próxima.